Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Neemias, vamos ler alguns versículos do livro de Neemias. Não se esquecendo que hoje nós temos aqui os nossos versículos do primeiro capítulo da primeira carta de Timóteo. Vamos todos juntos, os que puderem, ler em casa. Depois pega um versículo, manda para a gente o que você não entendeu ou o que você entendeu e ardeu no seu coração. Pastor, esse versículo ardeu meu coração. Prega na sua igreja. Conta uma saudação numa visita, num lar. Prega na sua casa, medita na sua casa que você vai crescer. Neemias capítulo 8, está escrito: chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tendo tanto homens como mulheres e perante todos os que podiam entender o que ouviam no primeiro dia do sétimo mês. Versículo 3. Leu a palavra de frente para a praça, que está diante da porta das águas, desde manhã bem cedo até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo, estavam atentos ao livro da lei, da palavra do Senhor. Versículo 5. Abriu Esdras o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras louvou a Deus, o grande Senhor, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as mãos, então se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Versículo 8. Leram no livro da lei de Deus, esclarecendo-a, explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Foi então que Neemias, que era governador, e Esdras, era o sacerdote e também escriba, os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado a Deus, o vosso Senhor, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, pois todo o povo chorava, ouvindo as palavras de Deus. Eita maravilha! Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao Senhor. É consagrado. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é que nos dá coragem e força. Pai, no nome de Jesus, hoje o Senhor falou conosco e continua a falar que vidas seriam revigoradas, reavivadas, vidas seriam fortalecidas para escalar, Pai Celestial, para continuar a jornada, para continuar a peregrinação da fé, peregrinação da proclamação do Evangelho, peregrinação à cidade, onde nós não alcançamos com a nossa força, só com a força que vem do alto. Nós só moraremos lá, na eternidade, com o Senhor nos fortalecendo, colocando em nós esta alegria, que esta alegria seja colocada, e que esta alegria, Senhor, reanime, revigore as forças, levanta o abatido, dê alegria ao triste, em nome de Jesus, amém. Alegria de estarmos juntos mais uma vez, nesta igreja, e você na sua igreja também. Esse livro de Neemias, os irmãos já sabem, fala da reconstrução do templo. Reconstrução fala de vida reavivada. No livro de Ageu, nós vemos no livro de Ageu, que é considerado um dos profetas menores, ele deu uma palavra muito dura, quando o povo veio, o primeiro O primeiro grupo de cativos veio da Babilônia para a reconstrução do templo. Eles iniciaram a reconstrução nos primeiros anos, 2 anos, e depois deixaram de construir o templo. E o Senhor ficou deverasmente triste. Triste, porque eles deixaram de construir o templo de Deus, construir a casa de Deus, para preocupar-se com suas próprias casas. E Ageu deu uma palavra. E aqui nós vemos que avivamento ou reavivamento primeiro tem que começar dentro do nosso coração. Se você ler o primeiro passo para o reavivamento, o primeiro passo é Deus que coloca no nosso coração. Quando olhamos para o avivamento, reavivamento na história, na igreja, no período veterotestamentário, ou seja, no Antigo Testamento, nós vemos que em primeiro lugar Deus coloca um líder ou coloca uma pessoa que, quando falamos líder, não é um líder notório, quando falamos líder aqui, é que tinha uma certa influência, que era um servo de Deus, e não necessariamente líder, e até deixa eu apagar a liderança aqui, coloca um homem, uma mulher que um coração cheio de vontade de amar o Senhor, de glorificar o Senhor, entende a mensagem de Deus e deixa a sua vida ser usada para a glória de Deus. Assim foi a vida de Neemias, um exemplo que deve ser seguido. Ele desistiu de uma vida confortável, assim como muitos irmãos, do Antigo e Novo Testamento, mas trocaram por melhor, Deixou de uma vida confortável que ele tinha no palácio, posição que ele tinha na Pérsia, retornou a uma cidade arruinada, retornou aos seus conterrâneos, ele se reuniu, ele, por ter o coração em chama pela vontade de Deus, porque Deus colocou no coração dele, ele começou a encorajar e incentivar o povo a reconstruir os muros de Jerusalém. Ao enfrentar oposição, ele tomou medidas sábias de defesa para cuidar do povo e manter o mandamento do projeto de Deus da reconstrução. Você pode ter certeza, quando o seu coração arder para um avivamento, o avivamento começa em você. Nenhum avivamento começa lá fora, começa dentro do nosso coração. E você pode ser um instrumento para que grupos pequenos possam ser reavivados. E aqui você vai encontrar enfrentamentos, vai encontrar oposição, mas você precisa deixar o que está fazendo. Pode ser importante para você, pode te dar algum conforto, pode estar te dando água, comida, ter um teto, mas você pode sair para uma caminhada da obra de Deus, que essas coisas podem ser incertas, mas Deus tem muito mais e melhor para você. Você saiu com o intuito de buscar essas coisas, o que não é nenhum problema. Aliás, é inato do ser humano. O ser humano busca, ele tem instinto de sobrevivência, buscar um trabalho, buscar as condições de vida, melhor de vida, confortável para os seus filhos, para a sua família. Isso é absolutamente natural. Agora você precisa saber, quando Deus tocar em você, você pode continuar nesse projeto, se assim for também o projeto de Deus. Mas se Deus tiver um outro projeto para a sua vida, você deve atentar com um ouvido espiritual sensível, dizer: Senhor, eis-me aqui, estou aqui. E aqui Neemias está dando um exemplo. E para nós realizarmos a obra no reino de Deus, nós precisamos, como ele diz no capítulo 1, é orar, jejuar, perseverar, nos dedicarmos em santificação e também em sacrifício, como Neemias fez. E quando ele começa dentro de si, tem pessoas que querem começar lá fora, você quer incentivar apenas com palavras, apenas de forma de oratória, não consegue fazer isso se você não tiver um coração em chamas, um coração ardendo para reavivar outras vidas. Você precisa estar reavivado. Depois da construção dos muros, da reconstrução, Esdras, ele leu a palavra para o povo. Depois que foi reconstruído, ele renova a aliança, estabelece normas, diretrizes, produziu o arrependimento da nação. Neemias e Esdras eram pessoas diferentes,
Todavia, Deus usou ambos para liderar o povo israelita. Lembre-se de que, mesmo sendo diferente da maioria das pessoas, existe um lugar para você na obra de Deus. Deus usa cada pessoa de maneira única para realizar os seus propósitos. E eu quero aqui reiterar que Neemias não era um líder religioso. Ele passou a ser um líder, um instrumento de Deus, mas ele não era sacerdote. Ele não era escriba, como era Esdras. E Esdras foi citado a primeira vez na leitura que fizemos aqui no capítulo 8. Foi a primeira vez.
Reavivamento começa em primeiro lugar quando nós queremos glorificar a Deus, obedecer a Deus, e quando você sente esse desejo de fazer a vontade de Deus ardendo no seu coração, aí já começa um reavivamento ou um avivamento dentro do seu coração. Neemias, aqui ainda voltando, e vamos depois entrar no texto. Neemias, quando chegou a Jerusalém, encontrou mais do que paredes desmoronadas. Encontrou ali vidas destruídas, desanimadas, vidas que estavam estagnadas, sem esperança, sem vida, mortas espiritualmente, acostumadas com o fracasso, com a derrota, com as ruínas, com os muros derribados, com as portas no chão, ferrolhos, a fumaça subindo e as outras nações escarnecendo, como se tivesse bem feito, bem feito, bem feito. Você, quando olha para o seu derredor, você vê vidas sem esperança, sem esperança de Deus. Como nós lemos ontem, até a esperança no Senhor às vezes vai embora, mas Deus levanta vidas que são verdadeiros instrumentos poderosos, que se colocam nas mãos do Senhor para que outras vidas sejam reerguidas, assim como foi em Ageu, aquele templo ali. Eu entendo que o templo que Deus está falando ali já é uma prefiguração do templo físico que Deus habita, que são templos humanos, porque Deus não habita em templos feitos por mãos. Então ele está se referindo claramente: você precisa levantar o meu templo. Ou seja, o templo onde Deus habita são vidas transformadas pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, onde habita o Espírito Santo de Deus. Então, vidas destruídas precisam ser reerguidas, precisam ser reavivadas, precisam ser libertas, salvas, curadas. E isso Deus está contando com você agora. Deus está contando com você, mas para isso você precisa amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento ou não? Você não está medindo esforços, está deixando o conforto. Você está se doando e doando até aquilo que Deus já deu para você conquistar, para a obra do Senhor, para revivar vidas, não apenas para comprar a bênção de Deus, mas para ser uma bênção de Deus, com o seu corpo, com a sua inteligência que Deus te deu, com a sua profissão. Coisas que Deus tem te dado, se tem te dado é dele. Você tem amado o Senhor? E quando nós vemos um coração disposto a amar, a obedecer e amar o que o Senhor ama, o que, que o Senhor ama? O Senhor ama o pecador, aborrece o pecado, mas ama o pecador. O Senhor ama os seus, que estão abatidos, tristes. Assim o Senhor manda homens para reerguer vidas. Neemias, diz a palavra do Senhor, que reuniu o povo depois ter os muros erguidos, reuniu o povo para ouvir Esdras fazer a leitura da palavra de Deus. Então veja, reavivamento, avivamento começa com conversão, com o coração ardendo em amar o Senhor, obedecer ao Senhor, deslocar de um local para outro, se Deus assim o quiser. Não estou aqui profetizando que você tem que sair de um local para o outro, mas se assim o Senhor quiser, se o Senhor quiser que você reavive um local, uma obra, vidas, famílias, ou uma vida só, e você tiver que se deslocar para um lugar para o outro, se você está entendendo, se Deus está ardendo o seu coração, você vai fazer isso e as portas vão se abrir, e você vai receber a maior bênção
é a bênção de um milagre, de uma salvação, uma vida salva, uma conversão, uma vida curada, vidas transformadas e reavivadas para a glória do Senhor. Então começa com ardor, paixão pelas almas, amor ao Senhor acima de todas as coisas, obedecendo ao Senhor, não se importando com obstáculos, assim como fez Neemias. Isso requer oração, jejum, coragem, intrepidez, dependência do Senhor. Obstáculos vieram. Se você ler os primeiros capítulos de Neemias, você vai ver quantos obstáculos. E Neemias, será que deve ter passado pela cabeça, pela mente dele, o coração? Será que esse ardor no meu coração de reconstruir os muros, será que não é da minha cabeça? Porque estou encontrando tanta oposição. Até dentro da família tem oposição, até dentro da congregação tem oposição. Que raio é esse? Mas aquele que tem comunhão com o Senhor, ele sabe discernir quando é e quando não é Deus falando. Então, oposições, aparentes, derrotas, não são instrumentos que podem abalizar que você deve parar ou retroceder. A oposição virá, aliás, são pelas oposições que nós sabemos que estamos no centro da vontade de Deus e vamos avançar. Hoje nos deu o Senhor, falou claramente, antes de iniciarmos a madrugada, que o Senhor nos daria vigor, força para escalar. E eu preciso disso, dessa força do alto. Você precisa dessa força do alto? Você precisa dessa força de cima? Qual a montanha que você precisa escalar? Qual a árvore que você precisa subir, como Zaqueu? Qual é? Quais os muros que foram destruídos na sua vida? Fé. Uma vez Deus te deu e você não tem mais essa fé, você precisa reconstruir esse muro. Você precisa reconstruir a sua família, seus filhos. Você precisa reconstruir a sua posição diante de Deus, a sua instrumentalidade, os dons e talentos que Deus tem dado a você. Você precisa reconstruir e renovar todas as coisas. Reconstruir a sua vida em todas as áreas. O que você precisa reconstruir? Depois, a leitura foi feita. A leitura, quando foi feita, o povo se arrependeu. Se comprometeu a mudar a sua vida através da obediência à palavra de Deus. Ei, escuta o que eu vou falar. Não importa onde você esteja. Não importa onde você está vivendo hoje, em qualquer continente do mundo, no Brasil, não importa. Se você desviar, vai ser sempre um perigo. Um perigo. Não desvie. Ah, mas aqui está difícil de servir, aqui o pessoal só pensa em dinheiro, aqui está muito frio, aqui está muito quente, aqui está muito morno, aqui está muito assim, aqui está muito assado. Deus está aí! E se Ele colocou você aí, vai preservar a sua fé, vai preservar o seu coração ardendo. Ah, mas aqui no Brasil tem muita mistura, é muita coisa. Deus está aqui também. Então nós devemos, agora, como todos os dias de nossas vidas, sempre verificar o nosso comportamento e comprovar se o nosso comportamento está em de acordo com os padrões de Deus que estão expressos na palavra de Deus, não por um pastor, não por uma igreja. Os padrões que eu estou vivendo hoje estão de acordo com a palavra de Deus, para que não nos desviemos, voltando a modos pecaminosos de viver. A Bíblia diz que eles se arrependeram. Diz no versículo que se inicia, que ele leu a palavra de Deus. A lei de Moisés, nós entendemos que sejam os primeiros 5 livros da vida, da Bíblia. Nós não sabemos qual foi, se leu tudo, que foi uma semana inteira, ao nascer do dia até ao meio-dia. Já imaginou? 6 da manhã até meio-dia, lendo a palavra de Deus durante 7 dias. Eita maravilha! Se você fizer isso sem um coração ardendo, se não for por amor, não vai acontecer avivamento.
Mas quando você faz para a glória de Deus, para que vidas sejam libertas, salvas, reerguidas, batizadas com o Espírito Santo, curadas, aí acontece. Aí acontece. O povo, diz a Bíblia Sagrada, o povo, diz a palavra do Senhor, que ouviu atentamente. Deixa eu buscar aqui. Neemias, capítulo 8. O povo ouviu atentamente a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, enquanto Esdras estava lendo, explicando, ensinando, as vidas eram transformadas. Ele estava lendo, se nós lermos no capítulo 8º versículo, leram no livro da lei de Deus, esclarecendo, explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que estava sendo lido. Então, à medida que ele pregava, ensinava, explicava, interpretava como era, então as vidas foram transformadas. Aí nós nos reportamos, vamos lá para Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A santificação é pela palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, não é? O alimento que realmente satisfaz é o alimento do céu, é o pão da vida e a palavra de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. O fato de ouvirmos a Bíblia todos os dias, você ouve a palavra todos os dias, você ouve aqui na Rádio Trombeta, você ouve na sua congregação, você lê a palavra. Nós estamos lendo a primeira carta de Timóteo, vamos ler a segunda e a carta de Tito também. Agora preste muito bem atenção no que eu vou falar. O fato de ouvirmos a palavra de Deus tão frequentemente pode tornar-nos insensíveis, imunes aos seus ensinos. E para que isso não aconteça com você, preste atenção. Devemos ouvir com atenção, de forma cuidadosa, cada versículo pedir: Senhor, eu estou aqui não para cumprir porque o pastor A ou B ou C disse para eu ler, eu estou aqui porque o Senhor disse para eu ler, porque através da leitura eu serei transformado, eu serei reavivado, eu serei liberto, eu serei salvo, eu serei um instrumento de fogo de vida para a glória do teu nome. Peça que o Espírito Santo de Deus ajude você. Como é que este texto bíblico se aplica à minha vida? Eu pedi que os irmãos fizessem isso no primeiro capítulo de Timóteo, a primeira carta, e eu quero hoje respostas, e o Senhor tem respostas para você, porque sua vida será transformada. Você vai chorar, e se tiver pecado, você vai se arrepender, e você vai se converter, e você vai ser reavivado em nome de Jesus. Quando vem arrependimento sincero, vem tristeza, vem angústia, vem pesar, aí o Senhor que perdoa o pecado diz: não é dia de tristeza, aliás, é o dia de maior alegria da sua vida, é que o seu pecado foi perdoado, é que você reconheceu que é pó e cinza, é que você sabe que estava no caminho errado, mas o Senhor trouxe você para as trincheiras, para as veredas de justiça e de verdade. Então, pelo poder da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus que está conduzindo, vai reerguer você e vai fazer você subir muralhas, montanhas, desertos e mares. Glórias a Deus. Como é que nós estamos lendo a Bíblia? Porque nós vemos as expressões dos nossos irmãos: pastor, eu leio, mas eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Continue lendo. Esteja com o irmão, com a irmã espiritual. Peça a Deus. Você veja aqui que foram 7 dias. 7 dias, ou seja, uma semana, de 6 da manhã ao meio-dia, lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. E eles ouviam atentamente. Todo o povo se pôs de pé para ouvir a palavra. Reverência no Deus Todo-Poderoso. O livro estava sendo esmiuçado. Ele abriu o livro, leu. Imagine o agradável perfume maravilhoso. Glórias a Deus. Mulheres, todos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos. Reverência, prestar atenção. Quantas pessoas estão dentro do culto hoje, mas não estão nem aí para a hora do Brasil,
a palavra sendo pregada, a leitura devocional, a leitura oficial do culto, as pessoas estão voando, 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 voando. Glórias a Deus. Versículo 7, a parte B, está escrito assim: ensinavam a lei, ensinavam a palavra de Deus ao povo, e o povo estava no seu posto, no seu lugar, ninguém saía do lugar, estava no seu posto, ouvindo, porque aquilo estava consumindo, aquilo estava rasgando o coração. Reavivamentos acontecem, primeiro quando você recebe do Senhor a graça, o chamado começa a arder, você não fica no mesmo lugar. E aí você começa a querer fazer. Como eu vou fazer então se Deus me chamou? Meu coração está ardendo. O que eu vou fazer? Primeiro ora, primeiro jejua, primeiro chora, primeiro coloca o rosto no pó e na cinza, e você já começa agradando ao Senhor, porque você sabe que sem Ele nada pode fazer. Então mesmo você podendo ter muito dinheiro, você pode ter instrução, você pode ter teologia, você pode ter recursos e você pode ter pessoas ao seu comando, mas primeiro esteja no comando de Deus para realizar a obra dEle. Você pode não ser ninguém conhecido, mas você não é líder, mas você não é pastor, mas você não é isso, você não é aquilo, mas você tem um chamado. Diz a minha Bíblia, diz a palavra do Senhor, que este homem, Neemias, era um homem que prestava um serviço para o rei Artaxerxes. Era um homem, prestava ali o serviço para ele. Era um copeiro, tinha sua função, e o Senhor falou com ele. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é Esdras. Esdras era o líder religioso. A Bíblia diz que ele era sacerdote. É isso que diz a Bíblia. Neemias, vamos lá, Neemias era governador, e Esdras sacerdote e escriba. Esdras era um homem de Deus. Não estamos aqui subestimando, como muitos outros líderes que não estavam em conformidade com a vontade de Deus. É só para a gente trazer um diferencial e reavivar você através do poder da palavra, aquilo que Deus chamou você. Você pode estar se sentindo pequeno, subestimado, porque você não tem título, você não é isso, não é aquilo. Esdras, não Neemias, era o líder religioso, lembra-se? Oficialmente falando, ele tinha título. Neemias, podemos dizer que amava o Senhor, conhecia a palavra de Deus, mas não tinha títulos. Ele era um leigo, ele não tinha sido ordenado, não era um membro do sacerdócio estabelecido, ele não era profeta, só que ele foi chamado por Deus. Ele foi motivado por seu relacionamento com Deus. Quando nós temos um relacionamento com Deus, aí o negócio fica bom, o negócio esquenta. Relacionamento com Deus. Quando você se relaciona com Deus, Deus fala, reaviva, faz você cumprir. Eu não quero dizer que todos aqui têm a função de reavivar, viajar, construir. Não. Mas uma coisa eu posso falar com certeza: Deus tem algo a fazer em você e através de você. Eu não sei o que, se é para sua família, para o seu vizinho, ou eu não sei o que é, mas tem. Ah, eu não sei. Relaciona-se com Deus, que Deus vai arder o seu coração. Deus vai te dar visão dos céus. E ele foi motivado pelo seu relacionamento com Deus, e aí passou a dedicar a sua vida para fazer a vontade de Deus. Deixou, pediu orientação a Deus, e Deus vai tocando no coração das pessoas, Deus vai abrindo portas. Ele saiu de um lugar e não mediu esforços, ele sabia que teria problemas. Deus abriu portas, tocou no coração, mas Deus também não impediu que opositores fossem até a porta dele e dizer: tem que parar essa obra, para essa obra, para essa obra, para essa obra, para essa obra, Neemias, para essa obra, Neemias, não posso, estou fazendo a obra de Deus, eu não posso, eu não posso, eu não posso, porque eu sei quem me chamou, eu sei no Deus que eu tenho crido, eu estou reconstruindo aqui porque Deus mandou, não foi o homem que mandou. Então você é crucial Aleluia, para a obra de Deus. Quem sabe você está levantando hoje uma vida, revivendo uma vida, talvez seja o seu cônjuge, talvez seja o seu filho, seu pai, seu neto, seu amigo de trabalho, as pessoas no seu colégio, na sua faculdade, pessoas da congregação que você está olhando, estão frios, estão faltosos e você não está nem aí. E às vezes não estamos nem aí mesmo, porque o nosso relacionamento com Deus não é como deveria. Quando nós não temos relacionamento com Deus, o nosso amor não arde pelas vidas, pelos fracos, pelos perdidos, pelos doentes, pelos desgarrados, pelos sofridos, pelos feridos. Agora, quando temos relacionamento com Deus, Deus vai nos atingir exatamente no alvo e dizer o que que eu tenho que fazer. Se eu vou para a esquerda, direita, se eu vou para frente, para trás, para o alto, para cima, Ele vai dizer o que eu tenho que fazer. E com os dons e talentos que Ele já nos tem dado, porque todos nós temos dons e talentos, e Deus quer revivar, renovar você, revigorar as tuas forças. Eu não sei, não importa qual seja o seu trabalho, se você não tem trabalho, você é do lar, mas eu sou do lar. Outra atividade, mas você tem um chamado para servir a Deus, amar a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Ah, Senhor. Ah, Senhor, glórias a Deus. Uma vida foi transformada, uma vida que te ama, Senhor. Conduz outras vidas para próximo de Ti. Desejo de ouvir e entender a palavra de Deus. As pessoas estão com desejo de ouvir e entender a palavra de Deus com reverência, com temor à palavra de Deus. Não se esqueça disso. Vejamos, senão, o versículo número 18. Dia após dia, do primeiro ao último dia, Esdras leu na lei de Deus. Dia após dia, do primeiro ao último dia. É por isso que eu digo que foi a semana inteira. Celebraram a festa por 7 dias. E no seu 8º dia, segundo o prescrito, houve uma assembleia solene. Eita glória! Irmão, vai para a igreja já com vontade de ir embora. Vai para a igreja com vontade de ir embora. Desejo ouvir. Quando você, a palavra confronta você e você quer fazer a vontade de Deus, você muda, você é liberto, você é curado, você é sarado, você é salvo. Mas precisa ouvir. Deus não faz exceção de pessoas. E você é alvo do amor de Deus. O alimento da palavra é para todas as pessoas. Para você que está aí no seu local de trabalho, você que vai ouvir ainda esta breve e singela reflexão. Todos precisam de Jesus. Então é para mim e para todos nós essa palavra. Este alimento é para mim. Todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, todos pecaram, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E hoje Deus quer levantar, reerguer, tornar você ao primeiro amor, a graça, o vigor. Levanta suas mãos. A Bíblia diz que eles levantaram as mãos para adorar a Deus. Tem igreja que não permite levantar a mão, né? Num ato espontâneo de amor, de graça, ato natural. Senhor, obrigado, Senhor. Outros vão com a mão no rosto, outros derramam lágrimas, outros choram compulsivamente, porque quando Deus está presente, algo acontece no nosso coração. Eu não falo de meninices, não falo de chocarrices, eu não falo de coisas extrabíblicas, mas conforme Deus age no nosso coração, nós o exaltamos, nós o glorificamos, nós nos arrependemos, nós nos convertemos, nós choramos, nós nos entristecemos pelos nossos pecados. Aí vem Deus, não, não é dia de tristeza. Eu sei que você é pecador, sei que você estava no caminho desviado, você não estava lendo a Bíblia, mas a Bíblia é onde te encontrou, a palavra te encontrou, foi atrás de você, e agora entrou como coração, no teu coração como uma flecha, entrou no coração como um martelo que esmiuça a penha, e você entendeu, se arrependeu, se converteu. Aí vem a tristeza pelo pecado, e na sequência, a sequência é a alegria da vida, pela presença do Senhor, pelo perdão do pecado. Aleluias e glórias a Deus. Aleluias e glórias a Deus.
Quem hoje pode se levantar? Quem hoje o coração está ardendo para fazer a obra de Deus? Tem alguém desta igreja sem paredes que levanta a mão e diz: Senhor, eu quero hoje, hoje é dia 14, hoje é terça-feira, eu quero fazer a obra do Senhor. Eu quero hoje fazer de algum jeito. E começa a orando, começa dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu quero ler a tua palavra, eu quero jejuar, eu quero me consagrar. Respeite, tenha temor diante da palavra de Deus. E quando eu vejo falsos pastores dizendo que a palavra de Deus é palha, eu me deixo indignar. Quando eu vejo pastores ensinando multidões, pegando a minha Bíblia, a Bíblia, dizendo que isso aqui é palha, se não tiver revelação é palha, eu fico indignado. São homens que não têm Deus, não têm temor diante de Deus, não têm temor diante da palavra. E a Bíblia diz que tem que ensinar, tem que interpretar, para dizer o que a Bíblia está dizendo. Eles não sabem. Aliás, por eu ter lido a Bíblia hoje, eu me lembrei de um versículo. Olha o que o Espírito Santo fez agora. Estou falando desse assunto. O que é o Espírito Santo dizer em João 14, 26? O Espírito Santo te fará lembrar tudo o que você ouviu, leu e meditou. Eu li hoje, antes da madrugada aqui, eu li, sabe o que? Timóteo. E o que eu li? Não foi esse versículo que eu destaquei, não. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Versículo 7 do capítulo 1 da primeira carta. É isso aí. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança, essa palavra aqui é palha. A Bíblia, sem revelação, sem ir além da letra, é palha. São mentirosos. A pior coisa de um pastor, de um líder, é dizer para você o que a Bíblia não está dizendo, deturpando, grande parte por ignorância, mas outros por causa da sua denominação herética, falsa, seita herética. Glórias ao nosso Deus. A palavra de Deus, vamos ler. Reavivamento é isso. No versículo 6, vamos para lá e para cá. Esdras louvou ao Senhor. Esdras louvou ao Senhor. Já no meio da reunião, a louvor, a glorificação, ações de graças, a gratidão a Deus. Ele louvou ao Senhor. E você está louvando ao Senhor quando você está glorificando. Em todas as nossas ações deve ter um louvor ao Senhor, um culto ao Senhor. Quem prega está louvando. Quem está na portaria está louvando. Quem está prestando um serviço ao outro é como se estivesse fazendo para o Senhor, está louvando a Deus, glorificando ao Senhor. Você louva a Deus quando você visita, você louva a Deus quando você ora com amor pelas almas, pelas vidas. Outra coisa que não pode faltar, irmão, preste atenção no que eu vou falar agora. Reavivamento, avivamento, amor ao Senhor, obediência ao Senhor, comunhão com o Senhor, intimidade com o Senhor, entendimento da palavra e retorno à palavra. Os levitas, aqueles professores, os auxiliares de Esdras, eles explicavam ao povo o sentido da palavra de Deus. Eles explicavam, mostravam o significado real, não figurativo, não alegórico, para uma linguagem que as pessoas entendessem, ensinavam. O resultado é profunda tristeza, reconhecimento de pecado, de desvio da palavra. Isso dá confissão, arrependimento, renovação do pacto, da aliança. Deus quer renovar hoje. E não só isso. O Senhor quer te dar alegria. Se tá faltando alegria, Deus quer te dar alegria. E alegria, ela vem em conjunto, com força, com poder, com vigor, com graça, com contentamento, com gratidão. Sabe por quê? Porque ouviram e entenderam a palavra de Deus, ficando em paz com Deus, nutridos espiritualmente. Muitos queriam tirar aquele dia para um dia de tristeza, começaram a chorar pelos pecados, pelas coisas horrendas que estavam fazendo, que tinham feito, os erros que tinham cometido, mas é como o Senhor estivesse falando: os teus pecados estão apagados se você agora continuar na minha presença, obedecer a palavra, amar a palavra, não se apartar deste livro da lei todos os dias da sua vida, você será bem-aventurado. Dos teus pecados eu não me lembro mais, rega a sua vida. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de renovo, hoje é dia de batismo com o Espírito Santo. Que Deus revive esta alegria nos nossos corações, na sua vida, na minha vida, porque eu preciso do Senhor. As pessoas choravam, porque ouviam a palavra de Deus, e eles perceberam quando ouviram a palavra que estavam distantes de cumprir a palavra de Deus. Foi quando também o sacerdote Ezequias encontrou o livro perdido lá na reconstrução dos muros. Encontraram o livro. É que as pessoas estão fazendo hoje. Estão perdendo o livro. Eu falo, assim como aconteceu lá, as pessoas não dão importância ao livro. Um pouco número de pessoas, um número reduzido, é que dão um verdadeiro valor, não só zelo de guardar com um amuleto, mas dão valor à palavra, porque é Deus falando. Eu vou fazer uma pergunta. Eu não sei se acontece em muitas igrejas. Nós temos um rebanho maravilhoso, mas eu fico triste, e falo isso para a igreja. Não estou falando mal do rebanho que Deus me deu, não. Quantas pessoas esquecem suas Bíblias dentro da congregação? Ah, mas pastor, isso é esquecimento. Isso é normal, isso é o ativismo do dia a dia. Tem nada a ver, pastor, está exagerando. Tá, sim, eu posso exagerar. Mas o número de Bíblias esquecidas dentro da congregação local tem aumentado cada vez mais. Bíblias novas, Bíblias mais usadas, Bíblias antigas estão sendo esquecidas. Olha a importância que nós temos que dar. Eu lembro que nesses 3 anos estamos aqui na Tabernáculo. Eu esqueci uma vez, no meio do caminho: meu Deus, minha Bíblia, pelo amor de Deus. Não é legalismo, não. É porque quando eu paro para meditar na Bíblia, eu quero a minha Bíblia. Ah, mas você tem outras em casa? Tenho. Mas eu tenho amor. E assim as pessoas choravam, porque tinham perdido a Bíblia, tinham esquecido da palavra, e depois, quando a palavra foi proclamada, proferida, se arrependeram. Eles choravam, e você pode estar chorando hoje do tempo que você perdeu sem a Bíblia, do tempo que você perdeu sem entendimento da palavra de Deus. Pastor, mas foram 20 anos, pastor, sem entendimento. Colocaram minhoca, não colocaram nem minhoca na sua cabeça, colocou dragão. O dragão é queimado pelo poder do nome de Jesus. Mas foram 25 anos, foram 30 anos, foram 10 anos. Eu não sei quantos anos você foi enganado. É por isso que Deus levanta profetas, homens, para proclamar a palavra. Querigma. Esdras se levantou e disse: Não fiquem tristes, vocês precisam se alegrar, porque este dia é sagrado, é consagrado, porque vidas foram libertas, vidas foram salvas, vidas se arrependeram, vidas se converteram. Então é hora de celebrar com júbilo e de dar presentes para aqueles que estavam passando por necessidades, aqueles que não têm nada de vida. A celebração não deveria ser para si. Você perceba que no versículo 10, isso, olha, quem não tem nada, vai lá, distribua, retribua, porque você, quando é salvo, quando você é liberto, você não é mais egoísta, você abre a mão, você distribui o que você tem. Diz a palavra do Senhor assim: bebei as doçuras e enviai as porções aos que não tem nada. Quem não tem nada preparado para si,
Vai lá, distribua.
Então Esdras, ele associou a salvação, a festa, com despojar de si mesmo para ajudar os necessitados. Isso aqui é um prato cheio para a teologia da prosperidade, usar esse versículo isolado. Fala que a doação é espontânea por amor àqueles que são necessitados. Isso é claro, está em toda a Bíblia. As pessoas usam isso para falar apenas de doação, dá o teu tudo. Meus irmãos, aqueles que hoje padecem necessidades, precisam, você que glorifica que ama a Deus, você também deve estender a sua mão. Isso é um modo de celebrar a Deus também, porque você está celebrando, porque você teve o seu pecado perdoado, o seu nome escrito no livro da vida, e que mais você almejaria? E quando festejamos, nós damos também oportunidade às mesmas pessoas que participem conosco desta celebração. Por isso nós colocamos a nossa cabeça no pescoço, a nossa cabeça na guilhotina, colocamos o nosso pescoço na forca, porque fomos salvos, o Senhor nos trouxe das trevas para a luz, temos alegria e queremos que outros também sejam alegres. Por isso que Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se viver nesta vida, neste tabernáculo, trouxer ainda graça, trazer proveito para as vidas, por amor de vós, eu vou ficar ainda aqui sofrendo, sendo preso, participando de naufrágios em navios para fazer a obra de Deus. Então participe hoje da alegria, da celebração, com aquilo que Deus tem dado a você. Glórias a Deus. Que Deus revive a obra dele no seu coração. Retorne a Deus. Espírito Santo arder no seu coração, fale com Deus, tenha intimidade com Deus, jejue, consagre-se, ouça Deus falar o que Ele quer que você faça, tenha propósitos, tenha perseverança, tenha fé, retorne a palavra, e com a palavra no seu coração você vai dar a palavra, você vai alimentar as outras pessoas, as pessoas vão se constranger, as pessoas vão se arrepender, as pessoas vão chorar, elas vão se entristecer por causa do pecado, mas você, sendo instrumento de Deus, vai dizer para as pessoas: não se entristeça, hoje é dia de alegria, hoje é dia de celebrar, porque entrou salvação na sua casa, você foi erguido, os seus pecados foram perdoados, o seu nome escrito no livro da vida, e você vai avançar, você vai avançar, você vai avançar, porque para isso o Senhor Jesus veio, para que nós tivéssemos vida, vida, vida em abundância. Aleluias e glórias a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Pai, abençoe os meus irmãos que estão em casa, os irmãos que precisam da Tua palavra, os irmãos que precisam, Senhor, deste reavivamento. E quem faz? Não é o homem, é o Senhor. O Senhor pode usar homens que estejam no centro da Tua vontade, em conformidade com a Tua palavra, cheios do Espírito Santo, ao ponto de doar as vidas, a ponto de largar tudo, como o Senhor Jesus fez, como Paulo fez, como Moisés fez, como Neemias fez. Aviva, Senhor. Aviva a Tua obra nos corações. Neste dia de hoje, terça-feira, 14 de julho, cura, levanta e dá força ao fraco. Em nome de Jesus, cura o enfermo. Em nome de Jesus, restaura os relacionamentos rompidos, as famílias, traga paz, honra. E o Teu nome seja engrandecido com glorificação, com louvor, com celebração. Em nome de Jesus.